Começa agora mais um programa Arena do Futuro aqui na Novo Tempo. Como é bom poder mais uma vez juntos sentarmos para abrir a palavra de Deus. Esta palavra que nunca volta vazia e que vai encontrar um espaço hoje no seu coração. Quando nós vamos lá para Apocalipse capítulo 22, há uma promessa que se repete: Jesus vai voltar. E nós aguardamos ansiosamente o momento desse encontro. Por isso, hoje eu quero te convidar a estar comigo aqui nesse programa, porque você vai gostar demais do tema que vamos conversar. O nome do programa é Arena do Futuro, Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. No programa de hoje, nós vamos continuar o tema da última semana, do último programa, quando nós começamos a entender a profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que fala que depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Essa é uma imagem que tem tudo a ver com o juízo, tem a ver com o tempo do fim, com o meu e com o seu preparo para o breve encontro com o Senhor. Quer saber mais? Então fica comigo, porque o Arena do Futuro já está no ar. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. E talvez, enquanto você acompanha esse estudo, uma pergunta você já tenha feito aí no seu coração. E a pergunta é a seguinte: onde eu estou nesse julgamento? A Bíblia nos mostra que o juízo de Deus não é um evento frio, distante ou impessoal. Ele acontece diante de livros abertos, de forma clara, é justo e totalmente transparente. E é exatamente isso que o profeta Daniel revela, um julgamento que acontece antes da volta de Jesus no céu, com Cristo atuando como nosso advogado. E se você quer compreender melhor essas profecias, se quer acompanhar com mais calma tudo aquilo que estamos estudando aqui, a Novo Tempo preparou um material que caminha junto com esse programa, que é a revista Esperança. E nesse caso aqui, é a revista Profecias de Daniel. Ela aprofunda esses temas aqui que nós estamos estudando, como o Tribunal Celestial de Daniel 7, as Profecias de Tempo de Daniel 8, a Revelação do Messias em Daniel 9 e o significado do juízo para a minha e para a sua vida nesses dias. Tudo isso explicado de forma bem clara, sem linguagem complicada, para ajudar você a compreender a Bíblia com total segurança. E vale lembrar, essa revista aqui ela é totalmente gratuita e só chega até você porque os Anjos da Esperança dedicam recursos para que a Novo Tempo continue levando a Palavra de Deus e alcance ainda mais lares. Bom, para receber essa revista aqui, você sabe que é muito, muito simples. Não é nada difícil. Você pode, primeiramente, escrever para nós no nosso WhatsApp, tá bom? Pega aí o seu telefone e coloca aí, ó, Novo Tempo. O telefone é 12-98244-4449. Vou repetir, 12-98244-4449. Pode ser atendido totalmente pelo WhatsApp. Então você manda a mensagem e você terá aqui a Novo Tempo à sua disposição para lhe ajudar a entender e compreender muito mais da palavra do Senhor. É possível também você entrar em contato conosco por meio do nosso site. Se você está com o seu computador aí, com o seu celular, e você quer entrar no nosso site, você tem que entrar no seguinte endereço, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica vai chegar neste site aqui, ó, onde você tem um convite, ó, Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Aí você vai aqui e procura o estudo bíblico Revista Esperança, Daniel, para você estudar mais da Palavra de Deus. Está aqui, ó. Revista Esperança, Profecias de Daniel. Escolhe, e aí você tem duas opções, baixar em PDF ou receber pelo correio. Digamos que você queira receber pelo correio essa revista. Aí você coloca aqui, ó, pelo correio, preenche os seus dados aqui, e nós então enviaremos esse material, como eu já disse, gratuitamente. O segundo convite é para você se inscrever em nosso canal do YouTube, que é uma ponte que nós temos aqui no Arena do Futuro para complementar a sua compreensão na Palavra do Senhor. Perdeu um programa? Está lá no YouTube. Quer assistir um programa mais antigo? Está lá no YouTube. Tem dúvida de um outro tema da Palavra de Deus? Está lá no YouTube também. Nós já abordamos basicamente todos os temas da profecia. Os principais temas estão todos lá. Você vai ver diferentes vídeos, diferentes abordagens. Tudo isso para você entender mais e mais a Palavra do Senhor. Então é só ir lá no nosso canal no YouTube, Arena do Futuro NT, e você vai encontrar todo esse material à sua disposição. Bom, vamos ao tema de hoje. Eu já tenho a minha Bíblia aqui, espero que você tenha a sua Bíblia aí, porque você sabe que na Arena do Futuro tudo começa na Palavra. Este programa, ele é uma complementação do programa anterior. Quando nós terminamos entendendo um pouquinho mais de uma parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Hoje eu vou arrancar da onde a gente parou e avançar um pouco mais para que essa profecia fique bem clara diante dos seus olhos. Porque isso aqui tem a ver com eventos finais. Isso tem a ver com eventos finais, tem a ver com o cuidado de Deus para que você não seja pego de surpresa. Para que a senhora não seja pega desprevenida quanto aos eventos finais. A profecia é uma prova do amor de Deus. Ele está tão preocupado com a sua salvação que ele vai dando pistas de tudo aquilo que vai acontecer. E assim você pode estar preparado, você pode estar pronto. E quando Jesus voltar, você vai estar em pé para receber a coroa da vida eterna. Mas aqueles que não estudam a profecia, infelizmente serão pegos desprevenidos. Vão ser pegos de surpresa, não estarão prontos nem preparados, e quando eles tentarem, já não vai dar mais tempo, porque a porta da graça já está fechada. O que é a porta da graça, pastor? É a graça de Deus de salvação. Hoje é possível se salvar, mas chegará um momento que não será mais possível se salvar, porque essa porta da graça estará fechada. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Então, a escolha que você toma hoje determinará onde você estará na eternidade. Vamos, então, voltar ao nosso estudo, para entender esta que é uma das mais belas e lindas profecias de toda a Bíblia. Chegará o momento em que todos nós seremos julgados por Deus. Passaremos por esse tribunal. E nesse tribunal, Deus vai separar os salvos dos perdidos. Os que aceitam, dos que não aceitam. Dos que querem e dos que rejeitam. Esse tribunal será instalado, porque Deus é justo. E ele não vai levar para o céu ninguém que não queira ir para o céu. Ele não vai fazer nada contra a sua vontade. E por isso, hoje ele bate a porta do seu coração e te chama. Ele pede para entrar, para ser parte da sua história. E depende de cada um de nós. Esse juízo, ele tem a ver com essa profecia de Daniel 8:14, que fala sobre 2.300 tardes e manhãs, quando o santuário será purificado. Apenas um resgate do programa anterior, para que fique bem claro. Quando encontramos a expressão tarde e manhã, que você vê aqui no texto de Daniel 8:14, isso é uma referência a dia. Então, uma tarde e uma manhã, refere-se a um dia. Então, houve tarde e manhã, o primeiro dia, houve tarde e manhã, o segundo dia, é o que nós encontramos em Gênesis 1, quando Deus criou o mundo. E aqui vem a mesma expressão, tarde e manhã. Ou seja, estamos falando de um período de 24 horas. Então, até 2.300 tardes e manhãs significam até 2.300 dias. E o santuário será purificado. A purificação do santuário tem a ver com o dia da expiação, que era um momento em Israel quando o santuário era limpo. Dois bodes eram levados ao santuário, um bode para o Senhor que era sacrificado, e um outro bode, que era o bode emissário, que era enviado para o deserto. Esse bode não morria. O bode para o Senhor era o bode que expiava, que purificava o santuário, porque era o sangue dele. A Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, esse ritual do santuário, o dia da expiação, tinha a ver com o juízo do povo de Deus. Quando o texto aqui está dizendo que o santuário seria purificado, está dizendo do começo do juízo. Depois de 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, começaria o juízo do povo de Deus. Estamos montando esse quebra-cabeças para entender exatamente onde vamos chegar. Daniel 8, versos 16 e 17, deixa bem claro que esta profecia, ela se refere ao tempo do fim. Não estão os envolvidos na história, Daniel, o anjo, falando dos dias de Daniel. Não estão falando do momento que eles estavam recebendo a profecia, mas era uma profecia dada para Daniel lá no passado, mas que aponta para os últimos dias da história, para os momentos finais. Então, ela não se cumpre nos dias de Daniel, ela vai se cumprir nos momentos que antecedem a volta de Jesus, quando nós entramos no tempo do fim. Os dias de Daniel não eram o tempo do fim, mas os nossos dias já é o tempo do fim. Compreendendo que estamos falando dos nossos dias, vamos entender exatamente como essa profecia das 2.300 tardes e manhãs se cumpre. Veja, Daniel não entendeu a profecia no capítulo 8 de Daniel. Ele não compreendeu o que significava essa profecia. Então, no capítulo 9, Daniel recebe a visita do anjo mensageiro de Deus, que vem explicar para Daniel a visão das 2.300 tardes e manhãs. E ele então diz que, lá em Daniel 9, 24, 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. 70 semanas estão cortadas do período de 2.300 tardes e manhãs para o povo de Daniel, para o povo judeu. Um outro princípio, nós vimos no programa anterior e que eu preciso apresentar a você aqui, é que na profecia, um dia equivale a um ano. Todas as vezes que há uma redução de símbolos, há também uma redução de tempo. Então, quando eu leio na profecia que a mulher está vestida do sol, mulher é o povo de Deus, o sol é a justiça de Cristo, houve uma redução, tudo foi reduzido. Então, o tempo também será reduzido. Quando a profecia fala de dia, ela está reduzindo de ano. Isso a própria Bíblia nos apresenta lá em Ezequiel capítulo 4, no livro de Números, há uma correlação entre o princípio dia-ano. Então, as 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 dias, apontam para 2.300 anos. E desses 2.300 anos, há um detalhe aqui que nós acabamos de ler. 70 semanas estão separadas para o povo de Daniel. Bom, 70 semanas, vamos fazer uma conta, 70 vezes 7, porque cada semana tem 7 dias. Então estamos falando de 490 anos, foram determinados ou separados para o povo de Daniel. Já sabemos então que este período de 2.300 tardes e manhãs começam com essas 70 semanas para o povo judeu. E aqui diz que era para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Há muita coisa aqui, muitos elementos, e nós vamos explorar para você entender exatamente toda a profecia. Mas quando isso começa? Quando vai começar as 70 semanas? No versículo 25, versículo que vem depois, o anjo vai explicar. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vida do ungido príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Bom, 7 semanas mais 62 são 69 semanas. 7 semanas para a restauração de Jerusalém, mais 62 semanas para que apareça o ungido, o príncipe. Então, com as informações aqui, vamos começar a montar este cenário. Tudo começa com a ordem para a restauração ou a reconstrução de Jerusalém. Naqueles dias, o povo de Daniel estava cativo. Eles já não estavam mais em Jerusalém. Daniel vivia nos palácios de Babilônia. Babilônia foi um império que tomou Jerusalém, destruiu Jerusalém. Eles roubaram todos os objetos sagrados do templo de Deus e levaram para colocar no templo do seu Deus lá em Babilônia. Nesse momento, o povo estava fora da sua terra, mas a profecia diz que o começo seria quando acontecesse o decreto. E a história nos mostra exatamente quando isso aconteceu. Artaxerxes foi quem assinou um decreto autorizando o povo judeu voltar para Jerusalém para reconstruir. Tiveram antes decretos, mas esses decretos que aconteceram antes não se efetivaram. O decreto que aconteceu, amplamente comprovado na história, foi o de Artaxerxes, que foi no ano 457. A contagem dos anos antes de Jesus vai do número maior para o número menor. Então, depois de 457, vem o ano 456, depois 455, 454, até chegar no ano 1, quando nós então temos a mudança da contagem, 1 antes de Cristo para 1 depois de Cristo, porque Jesus divide a história em dois lados. Então, veja, 457 antes de Cristo é um momento que a profecia deve começar a ser contada, porque foi o decreto para a restauração ou a reconstrução de Jerusalém. Sabendo isso, agora vamos fazer contas. As contas vão nos ajudar a entender exatamente os tempos que estamos vivendo. Temos 457 como o momento da ordem. Aqui vem a restauração e a reconstrução de Jerusalém. 69 semanas, lembra? 7 mais 62? 69 semanas equivalem a 483 dias ou 483 anos, porque temos o princípio dia-ano aqui na profecia, porque está tudo reduzido. Vamos lá. 483 menos 457 daria 26. Agora, por que que eu estou colocando aqui como o o cumprimento dessa primeira parte da profecia das 69 semanas? Por uma simples razão. Nós não temos nessa contagem o ano zero. Então, o ano 1 antes de Cristo vai para o ano 1 depois de Cristo. Não existe o ano zero nessa contagem. Então, veja só. Então, se dá 26, eu tenho que tirar esse ano zero que não existiu, 1 antes de Cristo para 1 depois de Cristo. Nós chegamos, então, no ano 27 exatamente, quando apareceria o Messias, ou o príncipe, o ungido de Deus. Não é por nenhuma coincidência. No ano 27, foi o ano que Jesus foi batizado e ele iniciou o seu ministério público. Foi no ano 27 que ele se apresenta para João Batista, o seu primo, e pede para ser batizado. No momento do batismo, algo extraordinário acontece. Deus o Filho estava na água do Rio Jordão para ser batizado. O Espírito Santo desce do céu em forma de pomba e por trás a voz de Deus o Pai. Na hora do batismo, nós temos um encontro da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo juntos, no mesmo local, no mesmo momento, para confirmar e selar o batismo de Jesus. Os três têm manifestações físicas, públicas, para que o momento do batismo de Jesus seja realmente destacado de outros momentos, porque ali estava cumprindo essa profecia das 69 semanas. Jesus não foi batizado em qualquer momento, ele foi batizado no momento certo. O seu batismo não aconteceu aleatoriamente, mas aconteceu exatamente na hora que deveria acontecer. A profecia não erra, a profecia aponta exatamente como é, ela crava na história, ela diz com precisão tudo o que vai acontecer, e nesse caso, ela marcou a data do batismo de Jesus. Jesus teria que ser batizado no ano 27 como ele foi batizado. Veja, Daniel 9:26, o que nos diz. A Bíblia, ela vai com os detalhes nos apresentando tudo o que compõe esse cenário. Depois das 62 semanas, diz a Bíblia, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim virá com uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolação. Desolações, melhor dizendo, foram determinadas. Veja, na última semana, na semana número 70, diz que o ungido seria morto. Ou seja, estamos falando da morte de Jesus. Cristo morrerá. E essa morte dele é a representação da salvação. Sem a morte de Cristo, não existe salvação. Ninguém pode ser salvo sem a morte de Cristo. Não há nada de bom que eu faça para me salvar, porque o salário do pecado é a morte, e foi a morte de Cristo, porque ele teve uma vida perfeita. A minha vida não é perfeita, a sua vida não é perfeita, nós temos falhas, temos erros, temos pecados, e isso nos coloca na condição de seres mortais por causa do pecado. Daniel 9:27 continua dizendo, vamos juntos a essa leitura importante, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Olha só, Jesus morreria na última semana e ele faria cessar os sacrifícios na metade da semana. Veja como a profecia bíblica apresenta os dados de maneira detalhada. Não é algo geral, não é genérico. Deus vai nas situações específicas para que você tenha confiança. Esse livro aqui não tem como ser escrito por um ser humano. É impossível. Ninguém conseguiria imaginar um livro como a Bíblia. Nenhuma pessoa, por mais inteligente que fosse, jamais conseguiria idealizar tudo o que está escrito aqui. Porque esse livro aqui tem autoria humana, mas homens e mulheres que escreveram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que nós temos aqui é a revelação do céu. E você pode confiar. Você pode se agarrar a essas verdades e seguir adiante. Então, na metade dessa semana, Jesus faria cessar o sacrifício. Venha comigo até esse gráfico aqui, que vai deixar essa profecia mais clara para você. Nós temos, então, aqui a profecia das 70 semanas, que são 490 dias, que equivalem a 490 anos. A primeira parte diz que eram 7 semanas. 7 vezes 7, 49. 7 semanas, estamos falando de 49 dias ou 49 anos, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Olha que coisa interessante. Sabe quanto tempo demorou depois do decreto de Artaxerxes até Jerusalém ser reconstruída? 49 anos. Exatamente o tempo da profecia, porque no ano 408, Jerusalém foi reconstruída. Estava pronta. Aí nós temos mais 62 semanas. 62 semanas são 434 anos. Agora estou separando, tá? Eu não estou somando as 69 semanas, mas estou somando só 62 semanas. 62 mais 7, 69. Então nós vamos de 408 até o ano 27, lembrando que 1 antes de Cristo vai para 1 depois de Cristo. Então temos aqui a chegada do Messias, o batismo de Jesus, quando ele recebe de Deus a incumbência: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Ele foi ungido por Deus para começar o seu ministério público. E ali Jesus começa a pregar, ensinar, seleciona os seus discípulos que andam com ele e caminham, aprendem e depois serão aqueles que vão levar o evangelho para o mundo todo. Então Jesus é batizado no ano 27. Temos então agora mais uma semana, que é a última, são 70 semanas, então temos 7 mais 62, 69, mais uma, 70, que são 7 anos. Agora veja, aqui a história fica mais interessante. Diz que na metade da última semana, o cordeiro faria cessar o sacrifício. Ou seja, se estamos falando de uma semana de 7 anos, metade são 3 anos e meio. Olha só, o ministério público de Jesus durou exatamente 3 anos e meio. Coincidência? Não. Revelação de Deus. Exatamente como Daniel disse muito tempo antes de Jesus vir aqui à Terra. Então, Jesus morre exatamente 3 anos e meio depois do seu ministério, no ano 31, com a morte do Messias. Ele foi crucificado nessa data. Mas nós temos ainda mais 3 anos e meio para fechar essa profecia. Esses 3 anos e meio mais nos levam ao ano 34, quando acontece o fim das 70 semanas. O que aconteceu nesse ano 34 para decretar o fim das 70 semanas? Bom, são dois eventos. Um evento é o martírio de Estevão. E no ano 34 também acontece a conversão do apóstolo Paulo. Dois momentos que foram chaves para o cristianismo. Quando a mensagem do evangelho agora passa a ser levada para outros povos, deveria alcançar pessoas de diferentes culturas e nacionalidades. E é exatamente isso que acontece a partir do ano 34, o final das 70 semanas. Jesus morreu na metade da semana, quando ele fez cessar o sacrifício, porque não era mais necessário matar cordeiros, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, temos aqui, no ano 34, o martírio de Estevão, o começo da pregação do evangelho para pessoas que ainda não conheciam, que não sabiam. Mas tem uma pergunta. Nós não temos todo o tempo ainda aqui, porque temos 70 semanas, 490 anos, mas o período é de 2.300 anos. É verdade, temos que fazer ainda uma conta. E essa conta vai nos ajudar a chegar no final dessa profecia, porque as 70 semanas termina no ano 34. Você fazendo uma conta, 2.300 anos, que é a profecia, menos 490, igual a 1.810. Então nós temos mais 1.810 anos para frente, até que o santuário comece a ser purificado. E é aqui, nessa conta, que nós chegamos até o ano de 1844. Depois de 2.300 anos, o santuário seria purificado. Uma visão que tem a ver com o tempo do fim, os momentos finais da história. Não dá para dizer que isso aqui era Antíoco IV Epifânio, porque ele está lá atrás. Ele não é tempo do fim. Tempo do fim é depois de 1844, quando Jesus pode voltar a qualquer momento, porque ele já começou o seu trabalho de investigação para cada ser humano. Ele está avaliando cada nome. Ele está purificando o santuário. O julgamento das pessoas está acontecendo aqui. Quem está salvo e quem está perdido pela vida que viveu, pelos atos que cumpriu. Diz Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, onde todos nós participaremos de um julgamento. Deus estabeleceu o seu tribunal e começou em 1844. Desde 1844, então, estamos vivendo esse tempo do juízo celestial, onde cada um de nós está sendo avaliado. E quando esse juízo acabar, sabe o que vai acontecer? Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Ele vem para nos levar para a eternidade. Feito está, ele dirá. O juízo está terminado. E ele então vem buscar os seus. Eu sei que você quer ser parte desse povo. Eu sei que você quer estar lá. Olha o que diz a Bíblia. Meus filhinhos, João escrevendo. Escreva estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus, Ele quer te salvar. E Ele foi até as últimas consequências para que você tivesse vida eterna. Não deixe passar essa chance. Não deixe a oportunidade escapar por entre os seus dedos. Porque nesse momento, você pode ter uma nova vida se aceitar a salvação que temos em Cristo Jesus. É o seu desejo preparar-se para esse dia? É a vontade do seu coração? É aquilo que você mais anseia? Então, escreve para o WhatsApp do Arena do Futuro. O nosso número é 12-98-224-0616. Vou repetir, 12-98-224-0616. Eu estou com o celular aqui nas mãos, esperando a sua mensagem. Você aceita Jesus como seu Senhor? Escreve. Você entendeu a profecia? Entendeu que estamos no tempo do fim? Você compreendeu o juízo e quer estar preparado? Escreve para nós agora. 12-98-224-0616. E para confirmar a sua decisão, eu quero orar contigo. Pai, ouve agora o nosso clamor. Ouve, Pai, cada filho e filha do Senhor que ora comigo. Porque queremos sentir a Tua presença, o Teu abraço e a salvação que temos em Cristo Jesus. Toma-nos para sermos inteiramente do Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue sempre ao seu lado. A gente se vê no próximo programa, Arena do Futuro. Até mais. Tchau, tchau.